AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
No episódio de hoje, vamos tentar perceber como é que seria a nossa vida se fôssemos solteiros. Isto com a barriguinha cheia de estarmos juntos há 20 anos. Vai ser bonito, vai.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.
Olá, eu sou a Adriana Nascimento e este é o Isso é Psicológico.
Eu sou João Paulo Sousa. Ah, desculpa, estavas a falar, né?
Já começas a cortar, olha, é assim.
Calma, calma, calma. Não vou, não quero entrar por aí já no início.
É que isto hoje vai ser difícil, portanto.
Mas para quem?
Para nós os dois, mas acho que vai ser mais difícil para ti.
Claramente. Pronto, ias dizer que é um podcast da Rádio Comercial. Estavas muito bem.
Sim.
Ias muito bem. Obrigado por esse profissionalismo. E obrigado por teres dito no episódio passado que realmente nós falámos de linguagens do amor no episódio passado, que nós falamos de linguagens muito diferentes, que nós somos muito diferentes, muita coisa, e mandaste para o ar esta ideia do... Pois realmente não sei se esta relação tem pernas para andar.
Não sei, acho que...
20 anos depois.
Percebemos que temos aqui umas incompatibilidades de base.
Mas percebemos agora, foi uma cena nova.
Claramente não são ultrapassáveis.
Sim, e portanto o que é que decidimos? Neste episódio vamos tentar perceber o que é que seria a nossa vida e que mudanças é que aconteceriam na nossa vida se ficássemos solteiros. Ou neste caso divorciados, porque já não, solteiros já não dá, não é?
Pois, não, ou como é que seria a nossa vida se fôssemos solteiros, vá. Para ser um bocadinho menos dramático, não é?
Pois.
Porque assim, passar de casados com um filho a divorciados, aí não sei se temos tempo suficiente para debater todos.
Para todos os dramas.
Exato.
Mas eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, quando penso no que é que seria a minha vida se eu fosse solteiro, vem duas opções. A primeira é tipo uma grande festa lá em casa, tipo pai 70, 90 pessoas lá em casa. Mas podia-se fumar lá dentro.
Mas, peraí,
e tudo.
Em que
o tapete
casa?
Da sala. Na nossa.
Casa?
Na nossa.
Na nossa casa?
Sim, sim, sim.
Se tu fosses solteiro.
Pronto, eu não sei se ficava com a casa ou não, mas
é
imagina.
Só porque tá, essa tua fantasia.
90 pessoas lá em casa e o cinzeiro, podia-se fumar lá dentro. O cinzeiro era o tapete da sala, era mesmo à grande, estás a ver? Grande a festa. Esta era a opção A.
Mas o
a
B... meu tapete da sala.
Sim, o teu. Mas a B, a opção B também me vem à cabeça, que é passar o dia todo a chorar só. com os torres para baixo. Estás a ver? E eu não sei bem por onde começar.
Eu acho que... é assim, realisticamente, provavelmente a segunda opção é mais verdadeira.
A segunda é mais verdadeira, não é? Eu não ia saber. Eu acho que não tenho jeito nenhum. Eu digo isto há muitos anos. Eu acho que não tenho jeito nenhum para ser solteiro. Eu não teria jeito para ser solteiro. Vamos contextualizar aqui uma coisa que é importante. Nós começámos a namorar quando eu tinha 16 anos, tu tinhas 17, portanto éramos umas crianças.
Exato.
Na verdade.
Éramos umas crianças, não
sim,
tínhamos
nós, os dois,
experiência de nada.
De nada. Construímos tudo na vida juntos, inclusive a nossa relação. E portanto eu não fazia ideia como, neste momento, por exemplo, chegar a abordar pessoas. Como é que eu vou à procura de uma pessoa nova para a minha vida agora? O que é que eu faço? Chego lá e faço tipo chat GPT. Digo, olá, como posso meter conversa contigo? Havia pessoas que iam achar piada a isso.
Olha, e se calhar era uma maneira mais original do que a maior parte daquelas que eu já ouvi na vida.
O que é que já ouviste que não resultava para ti?
Epá, houve uma vez que houve uma pessoa que me tentou convencer que nós podíamos ser irmãos.
E isso era uma...
Era uma maneira de meter conversa.
Uau.
Não muito eficaz. Mas na verdade,
essa
até
pessoa
foi...
leu os maias.
Não, porque a questão é que eu depois fiquei lá a dizer, deixa eu ver onde é que isto vai dar.
Isto é tão mau que eu quero ver.
Eu quero ver como é que ele vai virar isto e tornar isto numa coisa que podia levar, ser mais positiva, não é?
Yeah.
E levar ao meu interesse. Neste momento eu estou interessada pelo efeito comédico que isto está.
É que realmente este podcast é sobre relações. E nós não sabemos fazer este tipo de relações. Porque nós sabemos, lá está, desde o início que dizemos isto, somos especialistas da nossa relação.
Só nesta, exato.
Portanto, ter o ponto de vista de duas pessoas que estão há 20 anos numa relação, de como é que se é solteiro, é uma coisa que eu estou muito curioso. Eu acho que tu vais passar melhor com isso, irias passar melhor com isso do que eu.
Sim, é assim, isto não ser solteiro de repente, não é? Provavelmente teríamos de ter passado aqui por um processo de separação.
Primeira coisa, pois, processo de luto não é só, e agora este assunto é sério, não é só quando morre alguém que nós gostamos muito, que nós passamos por luto, nós passamos por muitos lutos na nossa vida, muitos tipos de luto, por exemplo, deixar um trabalho, mudar de casa, várias coisas são uma espécie de luto.
A pandemia teve um luto também muito grande associado e coletivo, mas eu... Isso é verdade, e repara.
E, portanto, é preciso esse período de reflexão, de interiorização.
E a identidade.
A nossa
porque,
identidade muda,
repara,
é verdade.
Como estavas a dizer, nós estamos juntos há 20 anos. Isso significa que a minha identidade, neste momento, por mais que eu queira, ela não existe sem incluir toda esta parte da minha vida. Yeah. Por mais que eu quisesse definir uma Adriana que é mesmo só a Adriana e não tem o João e não tem o Leonardo,
não,
ela não existe neste momento como tal. Teria que, portanto, se iria perder-se, iria precisar de um processo de luto e uma reconstrução de identidade. E honestamente, essa é a parte que eu acho menos interessante do passar por uma separação. É isso, é temos que nos reconstruir o interior da nossa vida, não é? Porque quando tu falas na história da festa, é uma coisa muito exterior. Ah, como é que eu ia me organizar?
Isso não quer dizer que estejas bem, não é?
Exatamente. Agora a questão é...
Conheço muitas pessoas que fazem isso como modo de vida e não significa que isso venha de um lugar de paz ou de real celebração da vida, mas sim de uma cena de eu sinto-me tão sozinho que eu preciso de fazer isto.
Claro. E acaba por ser um processo de busca, não é? Então agora eu vou, de repente, perdi aqui uma parte da minha identidade também.
Yeah.
Preciso de voltar a ser inteiro e eu vou entrar num processo de busca por qualquer coisa que vai complementar isto. Não sei muito bem o que é, se é outra pessoa outra vez, se é que não tem que ser.
Olha, falaste aí de uma coisa interessante, que é uma coisa que nós temos falado até bastante recentemente e que mudou muito a minha perspectiva sobre o que é a nossa relação e o que é a relação comigo e a nossa relação individual, que é isto de sermos inteiros. Durante muitos anos da nossa relação, eu tive à procura que tu fosses a metade que me preenches, porque isto é um bocadinho a história que nós ouvimos, nós já aqui falámos sobre isto, a história que se ouve em geral na sociedade sobre...
Sim, da alma gêmea.
Da alma gêmea, as duas metades se encontram, preenchem-se e não sei o quê. E depois chega uma altura em que tu percebes que se não fores inteiro, não estás bem, precisas sempre, o tempo todo e em tudo da outra pessoa para te sentires realizado e a outra pessoa nem sempre está na mesma página do que tu e não é por mal, mas pode não estar. E segundo, é muito desesperante ficares à espera dessa segunda metade. E ainda há uma terceira parte que é, por exemplo, no teu caso, isso a mim sempre me deu muita força. Eu sempre disse, na minha terapia e com a minha psicóloga, sempre falei disto, que é, a Adriana vai gostar muito e vai admirar muito que eu seja uma pessoa mais inteira, mais independente. Ela vai ver isso como uma coisa mais atrativa até.
Sim.
Não é?
Isso até é uma das bases de porque é que nós achamos interessante e nos sentimos atraídos pela outra pessoa. Ela ter uma vida própria,
yeah,
e ter... Isso cria algum mistério, não é? Mas espera aí, isso já é outro tema. Porque o tema hoje era como é que era se nós fôssemos solteiros.
Pronto, mas isto para dizer que... onde é que eu queria chegar com isto? Era que se tivéssemos levado isto a sério num ponto qualquer da nossa vida, que não fosse agora...
Sim.
Ia ser muito... Para mim, ia ser muito pior.
Pois, porque ias sentir essa questão que tinhas ficado...
Eu só nos últimos anos é que tenho pensado mais sobre isto do eu ser inteiro e esforçado mais para eu ser inteiro.
Sim.
Imagina, eu não te ter numa altura em que tu eras a metade que preenchia tudo, ia ser um vazio enorme. Então eu encontrei esta pergunta que me fez refletir bastante, que é, o que é que achas que ias sentir se agora ficasses solteiro? Alívio, medo, culpa ou excitação?
E então, qual delas é que é?
Eu ia sentir medo.
Medo?
Yeah.
Ok.
E dependendo da forma como acabasse, talvez alguma culpa.
Ia sentir culpa.
Se houvesse culpa.
Posso-te garantir?
Não, iria sentir de qualquer maneira, mas tipo, se eu tivesse feito alguma...
Eu ia me certificar que tu ias sentir muito culpado.
Sim. Tu és boa nisso. Não, mas imagina que eu tinha uma parte séria da responsabilidade da coisa. E a culpa podia tornar-se maior, mas o medo era o principal.
Medo, ok.
Yeah.
Olha, sabes que esta história do E se fôssemos solteiros, eu tenho que falar disto. Há uma série que eu gosto muito, que é Rick and Morty.
Sim.
E que é uma, tipo um desenho animado de ficção científica, e num dos episódios houve uma questão que para mim pareceu uma questão existencial.
Tu falas disso desde que viste esse episódio.
Eu fiquei traumatizada. Aquilo nunca mais me saiu da cabeça. Que é uma mãe de família, que é a mãe da família da história, que o pai dela é o Rick
Sanchez.
Sim. Que é um investigador, cientista, gênio, e que lhe oferece uma escolha. Ele diz: eu posso criar um clone teu que vai ter as mesmas memórias que tu e que vem e entra na tua vida e assume a tua vida. E tu podes ir fazer o que quiseres.
E podes escolher.
Podes escolher se queres isto, ou não. Que é a tua vida, ou seja, não vais magoar ninguém.
Yeah.
Os teus filhos vão continuar a ter a mãe que tiveram, o teu marido vai continuar a ter, até o pai vai continuar a ter a filha. Ela vai continuar lá, só que ela própria
pode ir à vida
pode
dela.
Ir fazer outra coisa qualquer.
E a questão é essa, será que íamos ou não íamos?
É, não é? Que é, ou seja, que é um bocado essa história, não é? Voltas a ter todas as possibilidades, porque estar numa relação significa que escolheste estar com, pelo menos na nossa, que é monogâmica.
Para já.
Escolhes para já. Neste momento.
Até agora.
Até à data. Escolhes estar com uma pessoa, comprometes-te com isso, então fechas todas as outras portas, não é?
Yeah.
E essa escolha do Rick and Morty é a escolha de... Podes voltar a ter todas...
Fechas as outras portas nessa questão desse tipo de relação. Eu não me sinto...
De relação amorosa.
De relação amorosa, mas não quer dizer que não sintas amor por outras pessoas e amizade e que aprofundes as coisas. Eu não me sinto preso por ter esta relação. Eu sinto muito livre por ter esta relação.
E também não é isso que eu estou a dizer, mas há uma escolha que é feita de... Ok, a relação...
A única coisa que isto me... A única coisa que me dá é tipo um princípio base, porque eu acredito nesta cena... Que acredito, mais do que acredito, eu sinto esta cena da monogamia, e eu não tenho sexo com outras pessoas por escolha própria.
Exatamente, mas é uma escolha que fazem de outras escolhas.
Faço outras coisas que faço contigo. Falo com as pessoas, falo sobre temas que gosto, passo tempo com elas. Há muita coisa que eu faço.
Eu não estou a dizer que uma coisa é melhor do que a outra, só estou a dizer que há claramente um caminho que é percorrido em vez de outros caminhos possíveis.
Epá, eu acho que não conseguia viver com a ideia de... Ok, vamos imaginar que aceitava essa proposta de ficar aqui uma pessoa com as mesmas memórias, a cuidar de fazer o mesmo papel que eu faria.
Com o teu trabalho.
Com o meu trabalho. E eu posso ir à minha vida. Eu ia ficar maluco com a cena do... Como é que aquilo está a correr? Eu ia ter que ir lá... Ou eu ia para a Índia, para o Nepal, para um sítio mesmo bué de longe, para um mosteiro, fazer retiros de silêncio durante 3 anos e não tinha internet. Ou então eu tinha que ir lá ver como é que aquilo estava a correr, a ver se estavam a respeitar... aquilo que são os meus princípios, os meus valores e a minha família.
O clone ia ser igual a ti.
Eu precisava de garantias sobre isso. Eu ia estar a monitorizar esse clone.
Tu não confias no Rick?
Eu não confio.
Pronto.
Mas tu ficaste com mais vontade.
Não, eu não. Eu fiquei um bocado
ou ficaste surpreendida da curiosidade.
Com a ideia de que tu podias decidir quase que deixar para trás todas as escolhas que fizeste até agora e decidir fazer escolhas totalmente diferentes.
Mas ias ter a mesma história, não é?
Certo, mas depois a partir daí tu podias fazer qualquer outra coisa.
Mas ias-te sentir bem com a história do... Nem vou falar de mim. Do teu filho. Ias-te sentir bem com a cena de... Olha, eu estou aqui... Não, mas está ali a minha clone com o meu filho. Está a tratá-lo bem, de certeza. Está-lhe a dar todo o amor que ele precisa. Ias-te sentir bem com isto?
Ouve, não estou a dizer que queria.
Estamos aqui a ponderar. Nós não estamos a dizer que queremos ser solteiros, mas estamos aqui a ponderar como é que seria.
Além, atenção, o ser solteiros é bem diferente de não ser a mãe do meu filho. Isso é uma coisa completamente diferente.
Pronto, o clone é isto vezes 10, não é?
Eu sei, é por isso que eu achei que aquele... Por isso é que esse episódio me ficou na cabeça. Olha, é uma assombração que vai ficar para sempre.
É. Então ser solteiro para ti era mais fácil?
Ser solteiro é diferente porque... eu, como os meus pais se divorciaram, tenho mais o conceito do que é uma mãe solteira, por exemplo. Okay. E tenho outras pessoas à minha volta que também passaram por essa fase.
Mas é um conceito só teórico que tu tens?
É só teórico.
Porque tens noção da quantidade de tarefas que nós dividimos.
Tenho. Não, eu acho que esta coisa do solteiro era mais giro se fosse hipoteticamente, ainda antes de sermos filhos, já que termos filhos.
Exato.
Não, já que é só hipotético.
Agora está mais difícil.
Agora está um bocado
mas
mais
difícil. Mas o que fazias? O que é que sentias? Vá, vamos lá voltar a esta pergunta. Qual era a primeira coisa que... O sentimento que tu tinhas era medo, alívio, culpa ou excitação?
Eu sinto que a resposta a essa pergunta é um bocado...
Anda.
Acho que dessas quatro, só com essas quatro como hipótese, provavelmente era alívio.
Não acredito que és capaz de admitir isto num podcast.
É assim. É só porque isto dá imenso trabalho. Dá mesmo muito trabalho.
Achas que está sozinha... Ok, dá menos trabalho.
E por isso é que eu acho que provavelmente tu eras a pessoa que ia estar a chorar no dia a seguir em que eras solteiro.
Yeah.
E constantemente à procura de como é que te podias enfiar noutra relação rapidamente.
Pois era, eu ia estar a intercalar entre festa e chorar. Era de segunda-feira a festa, tipo, terça a chorar.
Onde é que eu arranjo outra relação?
Mas yeah, eu ia direto para a abordagem de alguém quer casar comigo. Direto, não há cá one night stands, não há cá brincadeiras. Não há cá, não sei. É tipo, podemos casar, por favor?
Sim, eu quero, preciso de alguém que fique aqui outra vez para sempre.
Preciso de alguém aqui ao meu lado, para dormir abraçadinhos.
Pronto, e a minha abordagem provavelmente era eu não quero saber de ninguém para o resto da vida.
Nunca mais, já, ficavas um bicho do mato. Nunca mais querias ver ninguém.
Já. Acho que é muito compromisso.
Mudavas de país?
Ah, definitivamente.
Yeah.
Na hora.
Eu tenho
estava
medo
tipo a dizer tchau e já tinha um trolley na mão.
Porque eu se mudasse era tipo, sabes, ia fazer yoga e retiros de silêncio. Estás a ver? Para estar mesmo fora, para desligar mesmo. Ia fazer uma cena que fosse muito diferente daquilo
Sim,
que eu faço
está,
agora.
Tu em silêncio durante mais do que umas horas é uma coisa rara e portanto eu não estou com muita
eu
fé.
Mudava, ia mudar completamente.
Ias mudar completamente.
Rapava a cabeça.
Aham. Uh-huh. Portanto, a nossa noção do que é ser solteiro é bem extrema. Isto é extreme single.
Extreme single, gosto. Isso dá um bom programa.
Vias lá para o meio
solteiros
do mato.
Solteiros à força.
E eu também, tipo, não falava mais com ninguém.
Não, tu ias para Nova Iorque.
Na verdade, a maior parte dos solteiros que nós conhecemos não estão a fazer nenhuma coisa nem outra destas, não é?
As pessoas não fazem o extreme single.
Não fazem. Fazem uma versão moderada em que vão tendo alguns dates, conhecendo algumas pessoas. Algumas pessoas têm um perfil mais em que estão mesmo definitivamente à procura de entrar numa relação. E outras pessoas estão mais tranquilas.
Só que o que eu vejo que me assusta bué é quanto mais idade as pessoas têm, porque não há como evitar isso, não é? Nós começámos esta relação aos 16, eu neste momento tenho 36 e eu tenho uma série de coisas na minha cabeça, tipo, de coisas que eu não tolero, de cenas que eu gosto mais, de pá, coisas que
é
fui
terrível.
Criando ao longo da minha vida.
Sim.
E agora ter que ir compatibilizar isso com outra pessoa que eu não conheço de lado nenhum é uma cena que, pá, realmente ou tens muita tolerância e flexibilidade. Ou tens que ser muito assertivo a dizer, olha, pá, não vai mesmo dar, vou passar para o outro. É muito complicado fazer essa gestão.
Houve, no outro dia, eu ouvi um podcast que eu gosto muito. Também deixo aqui para os ouvintes irem lá espreitar, que é o Call Her Daddy. É só um dos podcasts mais ouvidos do mundo.
Uhum.
Mas, e foi um episódio giro porque a entrevistadora estava a falar com uma amiga, que é uma amiga muito próxima dela, e que acabou com o noivo. Acabou com o noivo. Com o noivo, quer dizer, ela ainda não era noiva. Ele ia pedir-lhe em casamento, ela soube, e achou, eu vou acabar com isto, agora que ele vai pedir em casamento. Porque ela
não aguentou a pressão.
Não foi a pressão, foi, ela pensou, aquilo que eles tinham como relação, para ela não fazia sentido nenhum que ele tivesse sequer a pensar em casarem-se.
Okay.
E então aquilo acabou por ser um deal breaker. e ela
acelerou o processo.
Ela. Sim. Que eu achei assim uma coisa um bocado ao contrário, não é? Porque se calhar
mas
a
é
maior
a melhor
parte
altura.
Das pessoas
realmente,
é a melhor altura.
Se é para acabar, percebes, que seja agora.
E que percebeste que a pessoa queria assumir um compromisso e que realmente não era aquela pessoa com quem tu querias.
É preciso que os dois estejam na mesma página.
Mas isso. Ela depois disse uma coisa muito interessante que eu nunca vi desta maneira e nunca tinha pensado assim. Ela disse que durante muitos anos ela achou que o sentimento de amor e de paixão era uma coisa muito rara. Porque é um bocado aquela mensagem que nós temos dos
só
filmes.
Só há uma alma gêmea.
Só uma alma gêmea. Yeah. Tu vais encontrar escassez aquela pessoa
amor.
Perfeita. Há uma escassez de amor muito grande. O sentimento é um sentimento raro e que é difícil de encontrar. E ela dizia que tinha-se apercebido que não era o sentimento que era assim tão raro de encontrar. Porque ao longo da vida dela, à medida que foi estando solteira, teve várias situações. E principalmente porque, se calhar, a paixão vem de uma coisa muito sentida num momento mais eufórica, com uma pessoa com quem sentimos uma grande compatibilidade. Uhum. E ela sentiu isso várias vezes e disse que não era esse sentimento que era raro, que ele até poderia acontecer várias vezes se as pessoas estivessem disponíveis para ele acontecer, e que muitas vezes não estamos. Porque, por exemplo, para mim realmente foi raro, porque nós numa relação tão longa, eu não estive disponível para sentir isso mais vezes por ninguém. Mas o que ela disse que era mesmo difícil era encontrar alguém com quem, para além desse sentimento, se tivesse a compatibilidade numa série de coisas de vida que são aquelas que fazem com que uma relação possa durar mais tempo. Que é realmente termos objetivos em comum, termos valores em comum, conhecermos ou termos a disponibilidade para perceber aquelas pequenas coisas que as pessoas não gostam, não é? Por exemplo, eu sei que tu não gostas de nenhum objeto na tua almofada. Tu irias ainda ter que encontrar alguém que respeitasse isso e aprendesse e estivesse disponível para levar com essa loucura
toda. Tu já não tens paciência para dizer.
Exatamente. Não é? E passar por esse processo todo é difícil. Quando ele já está tão otimizado
assim,
com alguém.
Já agora, deixa-me dizer, tu às vezes pões o teu telefone na minha almofada. O telefone é a coisa mais nojenta que existe. Está em todo lado. Pegas-lhe com as mãos todas sujas. Pousas em qualquer lado que esteja sujo. E vais pôr na minha almofada.
É assim, o Leonardo também põe lá os pés. E tu deixas.
Mas são os pés do meu filho. Percebes?
Às vezes também estão sujos.
Podem estar sujos à vontade. Eu beijo os pés do meu filho.
Beijo aos pés.
Se for preciso.
Os meus não beijas.
Não. Não gosto de pés, só dos dele. Nem os meus, quanto mais.
Mas já viste a ideia de que realmente a escassez não está no sentimento de amor,
sim, sim.
Mas realmente a escassez está numa verdadeira possibilidade de compatibilidade e de união. E eu achei muito inspirador e fiquei espantada até de ouvir aquela rapariga, porque eu ouço aquele podcast há vários anos e há uns anos ouvi-a dizer coisas completamente diferentes e isto foi uma coisa muito madura de se chegar à conclusão. E ela não teve medo. Há outra coisa que ela dizia e que eu acho que isso está na cabeça de muitas, principalmente talvez mulheres, mas também já me cruzei com alguns homens que também tinham essa ideia, que é, nós começamos a fazer contas sobre ok, solteiros, então eu posso ter filhos até, até com segurança, até aos 40 anos, que é mais provável, pronto. Então eu tenho 33 anos e vou agora acabar com um noivo. Quantos anos é que eu vou demorar a entrar numa nova relação, a dar-me bem e perceber se conseguimos realmente ter aqui esta compatibilidade? São para aí mais 2 ou 3 anos, já vou ter 36 anos. Depois... Já com 36 anos é que vou possivelmente casar, depois ainda queremos viajar mais um ano ou dois. E depois, de repente, o período de tempo para poder ter filhos, que é aquilo que está na cabeça quando começamos a fazer essas contas, começa a ser super curto. Isso pode influenciar muito a decisão de ficar numa relação.
Uhum.
Por isso eu achei muito inspirador ela não ter tido medo de ficar solteira, de começar o processo todo outra vez, de saber que isso...
De saber que vai encontrar ou... Pode encontrar.
Pode demorar, não
apesar
é?
De demorar.
E se calhar o que ela teve mesmo de fazer foi questionar outra vez a questão de, ok, o quão importante é que é esta ideia da maternidade e para poder ser aqui um driver de eu estar numa relação independentemente do quão ela se adequa a mim.
Olha, ainda bem que falas de medo, porque eu também fui procurar mais sobre o medo, que era aquilo que eu iria sentir se ficasse solteiro. Acho que é a primeira coisa que me vinha. E encontrei uma entrevista de um... Epá, não sei o nome dele, mas é de um gajo que é alpinista extremo, que sobe montanhas sem proteção e maluco da cabeça. E ele diz que, em geral, as pessoas não estão habituadas a sentir realmente medo, um medo físico que seja tão forte que te atropela completamente, que te pode paralisar, que te deixa sentir, pá, sabes, um medo extremo. Nós não nos cruzamos muitas vezes com este tipo de medo.
Sim.
É raro isto acontecer.
O nosso corpo protege-nos.
O nosso corpo protege-nos.
Se nós nos tentarmos aproximar de uma ravina, não é?
Sim.
Um sítio onde haja uma queda,
sim,
o nosso corpo faz muita força para nós não nos aproximarmos,
certo,
daquilo.
Mas o ponto onde ele levou a entrevista foi: a parte positiva de tu sentires medo deste, medo sério, que é, e eu acho que isso é uma razão pelo qual é fixe nós estarmos a falar sobre isto. Estamos juntos há 20 anos, é fixe falar sobre o que é que seria se ficássemos solteiros. É mesmo fixe perceber que o que eu iria sentir, por exemplo, era medo. Porque o que ele disse foi: nós devíamos estar mais expostos ao medo. Sentir medo extremo, como ele sente bué de vezes, de estou bloqueado aqui a subir uma montanha, eu vou cair ou não vou cair, vou fazer isto ou não vou. Eu não estou a aconselhar ninguém a subir montanhas sem proteção. Por outro lado, não aconselho mesmo. Mas a ideia de sentir medo extremo, o que ele disse, e eu achei interessante, foi: a ideia de sentir mais vezes medo extremo na vida, tomar decisões mais arriscadas, como essas que estavas a dizer, mais inesperadas, fazem com que aqueles pequenos medos que nós temos de coisas que não são nada, às vezes, no dia-a-dia, se tornem mesmo irrelevantes.
Pois.
O gajo estava a dizer, isso... por exemplo, eu vou viajar não sei para onde e para ir fazer um daqueles percursos que ele faz lá a subir montanhas. E eu estou no aeroporto e estou tipo com medo de não chegar a tempo à fila porque não sei o quê, e vou correr com medo de fazer não sei o quê, e alguém me liga e eu tenho medo de não ter bateria. Quando eu estou a fazer esta cena de subir a montanha, estas coisas não são importantes. Os pequenos medos do dia-a-dia ficam irrelevantes quando tu tens esta cena de desafiar-te a tirar-te da tua zona de conforto com alguma regularidade o suficiente.
Ah, eu sei. Então, fazer este podcast contigo melhorou muito as minhas... o meu medo, ou aquela hesitação
de falar, em
público.
Uh-huh. Portanto, e tu não falas aqui em público, estás a falar só comigo. Só que sabes que isto tem milhares de pessoas a ouvir. E o facto disso acontecer foi-te treinando para essa cena. E hoje em dia, falares para mais pessoas é um medo menor, é um medo a que tu dás menos importância porque já te sentiste disposta a isso.
Pois é, e então como é que nós fazemos isso para a história do ficar solteiros?
Eu acho que falarmos sobre a possibilidade de ficar solteiros é um... retiramos um medo a isso, a essa possibilidade, e na minha opinião só aumenta e só dá mais visibilidade ao lado bom de estarmos juntos.
Sim. É verdade, eu também acho que não é preciso termos medo de falar sobre isso um com o outro.
Mas houve alturas da nossa vida, e conhecemos relações onde isto é verdade, que é tipo que há pessoas que não podem falar sobre isto, porque é tipo um tabu, é um medo, é uma cena enorme, não se pode mencionar, porque isto até é, só falar disso pode dar asos a alguém se lembrar disso.
Pronto,
estás a ver?
Mas a questão é confiança por um lado, a confiança suficiente para saber que estamos a discutir uma coisa hipotética e que não é o facto de sabermos o que é que um e o outro pensam sobre este assunto
que vai fazer,
com que ele aconteça. E depois também tem a ver com nós respeitarmos e até acharmos que é importante a autonomia um do outro.
Sim.
Portanto, eu também acho que é bom tu teres uma ideia de como é que tu és e como é que serias sem mim necessariamente, e o mesmo para mim. Se bem que, pronto, eu estou a dizer aqui que ia ser muito espetacular, mas provavelmente não iria.
Queres continuar? Queres admitir mais da parte boa que eu acrescento à tua vida?
Ah,
aproveita!
Pois, estás a ver.
Aproveita esse microfone que diz rádio comercial.
Queres ouvir umas palavras de afirmação?
Não, isso foi o episódio passado. Ah, olha, até foi meio aliviante falar sobre isto. Estás a ver?
Mas é. Eu acho que já tínhamos experimentado isso numa outra vez, quando falámos de uma forma séria sobre como é que seria, agora que temos um filho, se nos separássemos.
Yeah.
E foi uma coisa boa, porque acabou por nos tranquilizar, porque temos um cenário na cabeça que não é só um grande desconhecido aterrorizador, yeah, não é?
É tipo um plano de emergência.
Olha, se acontecesse, havia aqui uma série de passos, não iam ser agradáveis, mas não iam ser totalmente no vazio.
Eu quero só deixar uma mensagem para todas as pessoas que não estão numa relação longa. Passem no nosso... E para as que estão também. Passem no nosso Instagram do Isso é Psicológico e digam-nos...
Que estamos completamente errados.
Sim,
então, como é que é ser solteiros?
Como é que duas pessoas casadas estão aqui a falar de ser solteiro? Vocês não percebem nada disto. Vão lá e ofendam-nos. Façam isso.
Ofendam-me só a ele.
Só a mim. Vá. A Adriana não está muito habituada a ser ofendida. Ofendam-me só a mim.
Não, sério. Vai-me partir o coração.
Beijos e abraços. Até ao próximo programa. Este é o Isso é Psicológico, um podcast da Rádio Comercial com João Paulo Sousa e Adriana Nascimento. Beijinhos e abraços.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.